E a gente vai falar agora sobre a presença do Sebrae aqui na Expo Ingá. Estamos recebendo a gestora do Sebrae, Letícia Albuquerque de Castilho, está aqui com a gente no estúdio. Olá, Letícia, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde. Eu quem agradeço essa oportunidade.
Letícia, o Sebrae está aqui na Expo Ingá. Então, o que, que os visitantes podem encontrar no estande do Sebrae?
O Sebrae fez questão de estar presente nessa edição, com a intenção de trazer a presença, né, do Sebrae fisicamente para um atendimento personalizado e para um combinado aí de programações onde os participantes poderão entender um pouquinho mais do seu cliente, discutir sobre a sua presença digital, sobre processos e estar ainda mais preparado para fazer seu negócio crescer.
O que vocês estão oferecendo? São cursos, oficinas?
Isso, são diversas oficinas. A nossa programação ela acontece manhã, tarde e noite, com grupos de 30, 35 participantes, onde nós trabalhamos diversos conteúdos. Então, estamos trabalhando conteúdos de processo, muitos conteúdos voltados a cliente, né? Desde a persona, que é identificar quem é o seu cliente, até mesmo trabalhando aí como você impulsiona esse relacionamento e vendas para esse cliente. Também teremos várias ações voltadas para a presença digital, como o storytelling sendo um deles. E esse é o nosso compromisso, né? Trazer para quem está aqui, na Expo Ingá, ou para quem quer vir para a Expo Ingá exclusivamente para as nossas ações, um conteúdo muito denso e, ao mesmo tempo, cheio de valor e riqueza para poder implementar e aumentar suas vendas e o valor do seu negócio.
Tem que fazer inscrição prévia? Como é que funciona?
Sim, nós estamos, então, com uma landing page, né, para as inscrições. Também pode entrar em contato através do nosso 0800. E todos os participantes dessas oficinas ganham a entrada para o parque. Então, nós cedemos a entrada para o parque, tá? Então, nossa, quem se inscreve, além do conhecimento gratuito, ainda ganha esse acesso ao parque. E nós temos todo um time preparado para poder recepcionar. E para quem estiver no parque também, não tiver inscrição prévia, pode se direcionar até o nosso estande.
Quanto tempo dura geralmente essa oficina?
Geralmente são oficinas de 2 horas, tá? Nós também servimos um coffee, ali tem um momento de interação e conexão entre os empresários. E esperamos aí até o final da Expo Ingá conseguir atingir um número máximo aí de empresários para que eles consigam melhorar aí, os seus negócios.
Bom, então, o público, esse trabalho está voltado para o público empreendedor, os empreendedores, os futuros empreendedores, quem está querendo começar o negócio, pode ser também.
Pode ser também, sim. São micro e pequenas empresas, né? Independente do se ela está no estágio inicial, se ela já está no mercado há muito tempo, ela pode vir até o nosso estande que ela será atendida com essas ações que estão planejadas.
Bom, nas oficinas vocês falam muito sobre jornada do usuário, né? O que, que é isso, Letícia?
A jornada do usuário, ela é a jornada do cliente, principalmente na presença digital, né? Como que você cria o seu funil para poder atrair o seu cliente? Como que você conta uma história para poder gerar valor daquilo que você vende? Como que você retém esse cliente, gera valor, né? Não só do seu produto, mas dessa história que vem por trás desse produto, que hoje a qualidade por si só ela já não é mais vantagem, né? Se a gente vende algo, já se pressupõe que aquilo tem qualidade. Mas além dessa qualidade, o que mais você pode oferecer? Qual é a vantagem de eu consumir uma marca? Qual é a vantagem de eu atrelar o meu nome a uma marca? Então, nós trazemos aí toda essa questão da valorização da jornada do cliente, da jornada do usuário, em prol da valorização desse negócio, desse empreendimento, dessa marca.
Storytelling é a mesma coisa.
Storytelling é onde nós ensinamos a contar uma história sobre um produto, né?
É uma história real, né?
É uma história real.
É uma história que... Do início desse empreendimento, é isso?
Pode ser do início do empreendimento ou do próprio produto ou serviço, né? Então, é ensinar a contar a história para você gerar valor. Então, a gente já conta essa história, né? Mas como que você conta utilizando imagens, utilizando o como aguçar outros sentidos de quem vai consumir para que isso gere ainda mais valor e mais desejo de consumo da marca? Então, nós estamos com essas estratégias, né? De trazer esses conteúdos relativamente simples, mas que, quando muito bem utilizado, gera resultado.
Agrega valor mesmo.
Sem sombra de dúvidas.
Bom, e vocês, quantas pessoas vocês esperam? São 35 pessoas em média por oficina?
Por oficina.
São oficinas?
Nós chegaremos a 40 oficinas até o final da Expo Ingá. É uma programação bem audaciosa e que até agora já tem surtido aí resultados fantásticos. O pessoal que tem participado, inclusive, pede para voltar para outras temáticas, porque quem tem vindo para essas ações, de fato, buscam transformar o seu negócio, né? Buscam não só o conhecimento por si só, mas estar com pessoas que também são pessoas interessadas. Então, a gente vê lá no nosso stand muita gente trocando contato, fazendo negócio, parceria. E é nesse sentido que nós enxergamos, né, o valor da nossa presença aqui na Expoingá. É trazer um espaço onde o empreendedor ele se sinta em casa e, de fato, veja valor em estar junto conosco.
Como vocês escolheram esses temas para as oficinas?
Sistemáticas foram escolhidas de acordo com as demandas que chegam para nós, os nossos clientes. Então, são temáticas em que, de fato, foi ouvido o cliente para nós podermos propor. É, além de programas que nós trabalhamos, onde nós identificamos, através de diagnósticos, as maiores necessidades dos nossos clientes. Então, amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma ação de processos, né? Então, foram os próprios clientes que demonstraram esse interesse. O próprio workshop de storytelling, né? Muita gente chega até nós e fala, nossa, eu tenho muita dificuldade em criar um roteiro, em potencializar partes da minha história que vai gerar valor. Eu não consigo traçar um roteiro que valorize o meu negócio. Então, nós vamos trazer esse conteúdo justamente ensinando quais são esses passos, a importância de você trabalhar os tópicos de uma história, né? A importância de você conhecer o seu cliente para saber que ponto da história você vai, de fato, mobilizá-lo ali para a importância daquilo que você está comercializando. Então, todas as temáticas propostas tiveram essa mesma trajetória de proposição, né? Ouvir o nosso cliente, ver, de fato, o que ele está predisposto a vir aqui compartilhar conosco e também fazer com que tudo isso que a gente esteja oferecendo seja capaz, né, e possível de ser colocado em prática.
Letícia, explica mais pra gente o que é um processo, por que os empreendedores têm dificuldade no processo.
Processo é tudo aquilo que é feito, né, e que as etapas do que está sendo feito precisa gerar algum tipo de resultado. Então, a empresa, na verdade, ela tem várias frentes de processo, seja o processo administrativo, financeiro, de compra, de venda, quando indústria é um processo produtivo. Então, esses processos eles precisam ser muito bem definidos e traçados para, independente de quem faça, o resultado aconteça. Então, isso é algo que, né, então, existe inclusive a máxima, né, do processo produtivo, do mapeamento de processos, que é onde nós cartilhamos esses processos, e se a Maria for fazer esse processo hoje ou o João amanhã, todos eles vão saber fazer da mesma forma, sempre pensando em como otimizar esses processos para que eles sejam feitos de uma forma mais rápida, mais barata e que gere maior resultado para o negócio.
E o resultado tem que ser o mesmo, tanto da Maria quanto do João.
Exatamente. E o processo ele é o primeiro passo para quem busca certificações de qualidade, né? Então, a certificação de qualidade nada mais é do que processos que são feitos de forma repetida, obedecendo legislações, em geral, para que ele seja cumprido. Então, hoje, independente do tamanho do negócio, se é um microempreendedor individual ou uma grande empresa, os processos devem existir. É até para que você consiga entregar aquilo que você está se comprometendo de uma forma muito próxima, né? Uhum. Então, o processo é uma pauta muito necessária e latente. E a gente entende, né, muito essa questão da rotina do microempresário, da pequena empresa. Muitas vezes é um empreendedor que abre porta, que limpa o chão, que arruma o estoque, que faz a venda. Então, se você tem processos muito bem definidos, a probabilidade de você ter melhores resultados é muito maior. Uhum. Então, essa é uma temática que ela é de extrema importância para que a gente consiga fazer entregas para o nosso cliente de uma forma muito parecida e, ao mesmo tempo, sistematizada.
A Expoingá também é uma vitrine para o Sebrae. Muita gente acaba conhecendo o trabalho do Sebrae aqui.
Sem sombra de dúvidas. O Sebrae tem várias ações, porta para fora, que a gente chama, né? Parcerias com a prefeitura, onde nós estamos nos bairros. Nós temos parcerias com escolas, onde a gente trabalha a educação empreendedora. Mas um evento como esse, ele é fundamental para projetar não só a nossa marca, mas para mostrar para a população que o Sebrae, ele é a casa do empreendedor ou do futuro empreendedor. Então, estar aqui para nós é uma grande oportunidade, é uma honra, e nós esperamos cada vez mais fazer a nossa presença estar ainda maior e gerando ainda mais valor para o nosso cliente.
O empreendedor, geralmente, ele empreende por necessidade ou por oportunidade?
Ainda muito por necessidade, muito por necessidade, mas a gente acredita que a característica desse empreendedor por necessidade, ele tem mudado muito, né? Qual é a característica de um empreendedor por oportunidade? Aquele que está atento a tendências, que está atento ao mercado. E hoje, quem empreende por necessidade também tem essas características, porque a informação está muito mais disponível. Então, para nós fica muito claro que, por mais que ele empreenda por necessidade, ele já tem uma visão de mercado muito diferente de anos atrás.
Ele precisa entender bem do negócio, precisa entender também onde está o cliente dele, fazer um mapeamento de para quem ele vai vender e onde ele vai vender.
Sem sombra de dúvidas. E hoje a gente estimula muito, né, que essa pessoa que pretende empreender, ela teste minimamente aquilo que ela vai colocar no mercado.
Como então, é que ela testa?
Então, antes a gente falava muito do plano de negócios, né? Então, você traçava os cenários, o pessimista, o otimista, e aí, você, através ali de documentos, você criava um cenário para empreender. Hoje, a gente já fala para o nosso cliente, testa, você quer vender bolo? Produz bolo e tenta vender. Veja se esse valor que você está querendo vender não só é compatível, né, com toda a sua descrição de precificação, mas se as pessoas estão dispostas a pagarem o que você está pedindo. Busca, você vai prestar um serviço? Presta um serviço antes de formalizar o seu negócio para ver se as pessoas estão dispostas a comprarem o seu serviço. Então, é o que nós chamamos de MVP, né? Quando você tem um produto mínimo viável ali, que você coloca ele no mercado para ver como ele vai reagir. Em sendo compatível com a sua expectativa, aí sim, formalize o seu negócio, crie todas as suas projeções e vá para o mercado com força. Mas primeiro experimente, porque é muito distinto você sair de uma condição de colaborador, de CLT, para empreender. E nada melhor do que você experimentar esse início para depois colocar a mão na massa. E utilize de metodologias, né? Hoje existem hackathons, inclusive teve o hackathon aqui, né, da Espanha, do Inova Agro, que foi fantástico, onde várias pessoas, mais de 150 participantes, tiveram aí, em algumas horas, a oportunidade de experimentar o que é ser empreendedor. Existem diversos outros movimentos, como Startup Weekend, que são movimentos onde as pessoas também vão prototipar negócios. Existem ações não só presenciais, mas online, onde as pessoas podem simular o ato de empreender. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, o que a gente sempre traz para o nosso cliente é experimente empreender em proporções muito menores, para depois você ir para o jogo real, né, ir para campo e empreender em grandes proporções.
Mas precisa ter um capital de quanto, mais ou menos, assim, para sobreviver? Por quanto tempo? Ele tem que ter um capital suficiente para sobreviver por quanto tempo para montar um negócio?
Tudo depende do negócio que ele vai empreender, né? Então, se ele vai empreender em algo que o giro dele é muito rápido, né? Onde ele vende, ele já recebe, é um cenário, né? Agora, se ele vai vender um equipamento em que ele vai levar 6 meses para receber, é um outro cenário. Então, tudo depende do negócio ao qual esse potencial empreendedor vai empreender. E aí eu convido para ir até o Sebrae, né? Vem conversar com a gente. Nós temos vários tipos de atendimento, onde nós podemos dar esse suporte para o empreendedor e pensar de forma personalizada, de forma exclusiva para o que ele pretende colocar no mercado.
O Sebrae ajuda a fazer esses cálculos todos?
Sim, ajudamos totalmente. Todo o processo de modelagem do negócio, projeção, mercado, persona, tudo isso nós estamos aqui para apoiar.
Letícia, vamos só repetir, então, como é que faz para participar das oficinas aqui?
Então, as nossas oficinas, elas vão acontecer, né, até o último dia aqui da exposição, dia 14, sempre nos períodos de manhã, tarde e noite, e pode acessar a nossa landing page para poder chegar até a nossa programação, tá? A nossa landing page está no divulgasebraeparaná.com.br e também pode entrar em contato conosco pelo nosso 0800, onde lá no nosso contato telefônico tem toda a nossa equipe, né, que vai direcionar a nossa programação. E ao acessar a nossa landing page, você vai ter acesso a todos os workshops, você pode assiná-los ali e já escolher quais vocês poderão participar. E só uma dica, né, para quem se inscrever, nós temos toda uma equipe que entra em contato, explica como que é o acesso ao parque, mas o acesso para a programação do Sebrae é pelo portão 6, onde nós temos até por volta de 30 minutos antes da programação uma pessoa do Sebrae identificada com a camiseta do Sebrae, liberando o acesso ali com os convites para o parque.
Ah, que interessante, tudo bem organizado.
Bem organizado.
Planejado. Tá certo, Letícia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde.
Igualmente, eu que agradeço a oportunidade.
Nós conversamos com Letícia Albuquerque de Castilho, que é gestora do Sebrae, e nos falou sobre as oficinas temáticas gratuitas que o Sebrae está promovendo aqui na Expoingá.